Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Os próximos dias serão decisíveis para a política de Pernambuco e excepcionalmente para o cenário que se forma aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Essa semana deverá acontecer a conversa entre o prefeito Edson Vieira e o governador Eduardo Campos para decidir quem será o candidato do grupo de situação para deputado federal após a morte do Sérgio Guerra. O fato é que o prefeito Edson Vieira deve tentar um contato hoje com o governador Eduardo Campos no encontro de prefeitos que acontece na cidade do Recife. Mas, segundo informações que nós temos, essa conversa deverá ficar para quarta-feira. Inclusive, o nosso colega Alberes Xavier conseguiu conversar rapidamente com Eduardo Campos em Surubim durante o evento Agenda 40, que aconteceu ontem, e questionou sobre a questão da viabilidade política de Alessandra Vieira, e a resposta do governador foi que irá conversar com o prefeito Edson e deverá convocá-lo para uma conversa na quarta-feira. Isso foi o que o governador teria dito. Informações de pessoas mais próximas a este cenário político que está se formando, próximas ao governo municipal, dizem que Edson deve tentar conversar com Eduardo para tentar uma viabilidade política real para o nome de Alessandra Vieira, coisa que é muito difícil. O cenário que se forma hoje na Frente Popular de Pernambuco, a conjuntura política que se tem, é muito diferente da que se tinha 4 anos atrás, quando José Augusto conseguiu ser eleito. Naquela ocasião, José Augusto, haviam puxadores de voto como Ana Raiz, Eduardo da Fonte, João Paulo, que tiveram a quantidade de votos suficiente para atingir quociente eleitoral de mais de uma cadeira na Câmara dos Deputados. Hoje, há uma situação de paridade política. Os postulantes têm votos para fazer um deputado no quociente eleitoral. Existe pouca cauda para os demais. Então, há uma necessidade na coligação de cauda eleitoral. Mas acho que o Edson Vieira, estando ele numa situação confortável a nível de estado e de região, sendo um político inteligente e moderno, que demonstra ser, que de fato é, ele não vai aceitar que a primeira-dama seja alçada para um projeto político a nível estadual simplesmente para suprir a necessidade de uma coligação a nível estadual. Eu não acho que o Edson Vieira vai colocar a própria esposa para esse sacrifício, até porque, municipalmente falando, esse exemplo já aconteceu, né? Não é tão simples assim. E hoje, com os canais de informação que nós temos, com a imprensa que tem na cidade, com a informação cada vez mais regional, esse tipo de situação, ela é facilmente percebida pelas pessoas. As pessoas não vão, isso não passaria despercebido. Uma candidatura com chance real de ser eleita, ela é reconhecida. E uma candidatura colocada simplesmente com o propósito eleitoral de fazer cauda, ela é reconhecida pelas pessoas também. O fato é que com essas possibilidades e com essa sondagem que está se tendo em torno do nome de Alessandra Vieira, o nome da primeira-dama, que nunca foi política, cresce e torna-se potencial dentre os seus eleitores. Hoje, aqueles simpatizantes do grupo Onda Azul, as pessoas que empunharam bandeiras durante a eleição de Edson Vieira para o governo municipal, defendem o nome de Alessandra Vieira. E está aí o nome, hoje, com potencial político. Agora é preciso medir esse potencial. Não dá para saber ainda se ele terá condições de disputar voto com grandes nomes do estado de Pernambuco que estão dentro da coligação Frente Popular de Pernambuco. Não é tão simples assim. Talvez queimar os cartuchos agora seja um desperdício de um futuro político que, embora um dia, possa vir a acontecer. E esse é um risco que o prefeito Edson Vieira deverá ter a tranquilidade e, principalmente, a sabedoria necessária e o pulso também para tomar a decisão conforme a sua vontade. e não aceitar meramente uma vontade ou um desejo político e estratégico do governador Eduardo Campos.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Horas e 12 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. Durante uma hora vamos falar sobre os bastidores da política e do poder. Comigo, Rominick, bom dia Rominick.
Bom dia Ney, bom dia Márcia Arantes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM, mandar um forte abraço aí ao professor João Paulo, né? Já está ligado aí no Rádio Debate.
Daqui a pouco nós vamos ter a participação do companheiro Alberes Xavier, ele que está indo para Brasília essa semana, vai juntar-se, unir-se aos movimentos em prol da emancipação, do projeto de emancipação política e a tentativa de derrubada do veto que deve acontecer essa semana lá no Congresso Nacional. Então daqui a pouco nós vamos tentar um contato com o Alberes já para falar um pouco sobre isso e também sobre o evento Agenda 40. Ele esteve acompanhando durante o final de semana, ontem, lá na cidade de Surubim, inclusive participação lá do deputado estadual Diogo Moraes. Eu vou iniciar o programa de hoje com a polêmica, né, que ficou, tornou-se realmente, movimentou as redes sociais esse final de semana. O vereador Rui Medeiros divulgou, colocou uma matéria, um texto no seu blog, criticando a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe por ter enviado flores a velórios de bandidos. Há quem defenda, né, a postagem de Rui e há quem condene. De fato, a polêmica está no ar. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Rui Medeiros critica a prefeitura por enviar flores a velórios de bandidos. O ex-vereador Rui Medeiros disparou fortes críticas em seu blog contra a prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe por ter enviado flores aos velórios de Matheus Rodrigues Florencio, 18 anos, vulgo Leitão, e Michael Ferreira de França, 20 anos, que foram assassinados na noite de quarta-feira, dia 12, no bairro Santa Teresa. De acordo com Rui, os jovens eram criminosos e seriam responsáveis por homicídios e tráfico de drogas.
Bom, tá aí, né? Só para detalhar um pouco, eu vou ler aqui o parte do que foi colocado no blog do Rui. Ele diz o seguinte: a prefeitura de Santa Cruz, Capibaribe, envia coroa de flores homenageando bandidos mortos no Santa Teresa em confronto com gangue para briga pelo tráfico de drogas. Quem visitar as sepulturas de Leitão e Michael no cemitério Pedro e Paulo poderão confirmar a preocupação da prefeitura em agradar as famílias dos falecidos, gastando dinheiro público. O mais interessante é que o cortejo do sepultamento de Michel foi sendo acompanhado por viaturas da PM e da Guarda Civil Municipal. E aí o Rui, ele detalha que os dois que foram assassinados recentemente, esses dois, eles teriam envolvimento com tráfico, seriam assaltantes e homicida. E cita casos, né, homicídio, pelos quais eles seriam responsáveis. A polêmica permaneceu, não é isso, Rominick?
Essa é a segunda vez que há polêmica sobre questões de coroa de flores, né? Eu lembro que na gestão do Toninho do Pará, o Afrânio entrou com a denúncia sobre questões de coroa de flores, inúmeros que estavam sendo elevado, né? Quantas coroas de flores a prefeitura estava comprando no ano e se essas coroas de flores de fato estavam sendo levadas até os velórios. Esses eram alguns dos questionamentos do vereador Afrânio Marques à época. E aí agora o ex-vereador Rui Medeiros faz essa crítica, né? Eu não sei, não tenho ideia se existe uma lei onde para a prefeitura colocar a coroa de flores em todos os velórios, né? Eu lembro que houve um problema também já nessa questão de Edson Vieiras com a questão da coroa de flores, mas não só da prefeitura, né? Na vez que houve o falecimento, o assassinato daquele jovem, né? Em um fabrico, o ano passado, esqueço o nome do rapaz agora, que as pessoas que estavam no velório retiraram todas as coroas de flores dos políticos, tanto do deputado federal José Augusto Maia, quanto do deputado Diogo e, se eu não me engano, também da prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. E aquele caso tinha sido um rapaz que foi vítima de um assassinato pós-assalto, né? E agora o Rui traz essa polêmica de que, para ele, bandidos estavam recebendo coroa de flores, homenagem da prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, né? É complicado essa situação, porque também, além do bandido, também tem a dor da família, né? Que não que acabou vendo jovens que infelizmente entraram para o mundo do crime ser assassinados, e ali tem a dor da família da gente estar discutindo essa situação. É um tema polêmico, mas que mais uma vez ironicamente entra a questão de coroas de flores em pauta, né? De Toninho para cá parece que virou uma rotina essa questão de coroa de flores.
Caso o Rui queira participar do programa, pode ligar aqui pra gente. Tô tentando ligar pra ele, não tô conseguindo, né? Então a gente pode colocar o Rui Medeiros no ar. 8:18, eu vou para o intervalo. Na volta, a gente traz a segunda parte do programa Rádio Debate.
Rádio Debate, Polo FM.
Elite Mil é 100% natural, não tem contraindicações. Elite Mil atua no sistema nervoso, imunológico, cardiovascular e reprodutor, melhorando o desempenho sexual. Elite Mil melhora o humor e ajuda no aprendizado, com resultados que são sentidos em pouco tempo. Bastam apenas 2 cápsulas por dia.
Elite Mil, só na Farmácia do Trabalhador do Brasil.
Não esqueça de praticar atividades físicas e ter hábitos saudáveis. O Centro Médico Master Vida traz para você o melhor atendimento, com os melhores especialistas da região, para uma melhor saúde. Dr. Márcio Lima, traumatologia, atendimento sexta-feira. Dr. Túlio Leandro, urologista, atendimento quinta-feira. Doutora Luana Amorim, nutricionista, atendimento quarta, quinta e sexta-feira. Doutora Amanda Araújo, fisioterapia, atendimento todos os dias com hora marcada. Doutora Camila Barbosa, fisioterapia motora e tratamento uroginecológico. Centro Médico Master Vida, Rua Major Negrini, Grinho número 186, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Fone 3731-3270.
Agora na Multiclínica Santa Cruz, você conta com o renomado psiquiatra, Dr. Rômulo Oliveira, trazendo os mais modernos tratamentos para depressão, transtornos bipolar e diversas doenças. Além do inovador tratamento para parar de fumar. Atendimento com hora marcada. Ligue 81-3705-1857. Rua Maestro Alexandre, 34 B, Nova Santa Cruz, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco.
A revista Moda Center tem o maior conteúdo de moda e economia voltado para o polo de confecções de Pernambuco. Mensalmente, os clientes e comerciantes ficam informados sobre os eventos de moda, tendências, dicas de compras e tudo o que é destaque no maior parque de confecções do país. Divulgue sua marca de forma direcionada. Ligue 81-3731-5643. Revista Moda Center. As melhores marcas estão aqui.
Sensualidade é o que tem de melhor na moda íntima, moderna e atual. Pela França é sem igual. Pela França,
pela França.
Em Caruaru, Avenida Lourival José da Silva, 483, Loja 27, Bairro Petrópolis, próximo à Fábrica da Moda. No Moda Center Santa Cruz, Setor Verde, Bloco 4, Loja 3.
Começou a maior promoção de calçados da cidade e região. Liquida Total Grupo Porfírio. Descontos de até 50% em todas as lojas Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Calçados a partir de R$19,99. E tudo a preço de feirão. Grandes marcas. Na Porfírio Calçados e Espaço do Calçado, você divide suas compras em até 6 vezes no cartão. Eu falei 6 vezes no cartão. Santa Cruz, Toritama e Caruaru.
Empreendedor, sabe como é Expanda sua empresa no mercado. Sabe qual o seu percentual de mercado? Conhece os pontos fortes e fracos seus e de seus concorrentes? Todas essas informações você pode obter através de uma pesquisa de mercado. A MG7 Marketing é uma empresa conceituada na região e oferece o serviço de pesquisa. Com mais informações, o empresário pode tomar melhores decisões, fazer escolhas certas e administrar melhor sua empresa. Para mais informações, ligue 9808-3328.
Conheça o Rota do Mar Complex, uma estrutura completa que reúne grandes marcas dos principais segmentos de confecções do agreste pernambucano. A B e C Moda Infantil, Varouche Jeans, Rota do Mar, Camboriú, Medida Certa, Michele Lingerie e Toda Bela. Lojas de fábrica reunidas em uma estrutura ampla com estacionamento, lanchonete, restaurante, segurança e muito conforto. Aberto todos os dias. Localizado na Avenida Bela Vista, 1320, na saída de Santa Cruz do Capibaribe. Rota do Mar Complex. Sempre um bom negócio.
8:22.
Política levada a sério. Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate. Deixa eu trazer a matéria do blog G1. E daqui a pouco a gente traz a participação do Inaldo Sampaio sobre a situação. Antes de trazer a matéria do blog G1, deixa eu já adiantar esse assunto aqui. Alguns prefeitos, Romenix, 5 prefeitos do PT já aderiram à campanha de Paulo Câmara. Se a decisão do PT nacional não for tomada rápida, oficializada rápida em prol da candidatura de Armando Monteiro, o palanque de Armando tende a ficar cada vez mais esvaziado. Impressionante a debandada que está se tendo, a atração pelo poder e ninguém segura, né? Eduardo Campos está conseguindo aglutinar muito mais até do que se esperava em torno de Paulo Câmara.
A gente vê que observamos que nas últimas eleições o PT já não saiu tão forte nos municípios, né? Se eu não estou enganado, de 11 a 13 prefeitos do PT e apenas um na região metropolitana, que é o prefeito de Abreu e Lima, e que já aderiu também à candidatura de Paulo Câmara, assim como os outros 4 anunciados aí, não é? E acaba praticamente quase que 50% dos prefeitos do PT em todo o estado de Pernambuco já aderiram a um dos principais adversários do PT no momento, que é o Paulo Câmara, né? E é complicado, o partido do PT é complicado, né? É um partido que se divide mesmo. A mesma situação que observamos no PMDB a nível nacional, a gente observa nessas últimas eleições o PT aqui em Pernambuco, né? Um partido muito dividido, né? Que mesmo o PT dando sustentação à candidatura de Armando Monteiro, não vai ter o apoio de todos os seus integrantes, não vai ser unânime. E olha que a divisão vai ser bem fatiada, né? Se a gente for observar, 7 tendências são contra o apoio do PT a Armando Monteiro, né? Tá certo que são 7 tendências que, quando junta, não é um grande número de filiados, né? A sorte do Armando é que tem a aliança com Lula e Dilma e que o partido está na mão de pessoas que irão dar o apoio a Armando Monteiro, né? Mas que o PT, de fato, tá complicado para o PT, né? Ver os seus principais nomes que têm prefeituras na mão, né? Uma base eleitoral boa, apoiando a candidatura do Eduardo Campos, do candidato de Eduardo Campos, que é o Paulo Câmara.
8:25, e olha, o Bruno Araújo convoca para hoje a primeira reunião do PSB, do PSDB, após o falecimento de Sérgio Guerra, e deve realmente se oficializar à frente do partido. Na linha, o jornalista Inaldo Sampaio, direto de Recife. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Já está definida, né, desenhada totalmente a situação que vai ficar o PSDB a partir de hoje.
Olha, Ney, o partido convocou uma reunião para hoje ao meio-dia, justamente para definir a sua nova executiva, né? O Bruno Araújo assumiu provisoriamente como substituto do Sérgio Guerra, porque ele era, na executiva anterior, o primeiro vice-presidente, e Então deve ser confirmado na presidência e o deputado estadual Daniel Coelho deve ser confirmado na primeira vice-presidência, isto é, no lugar do Bruno Araújo. O Bruno Ney tem um excelente trânsito com a cúpula do partido, ele se relaciona muito bem com Aécio Neves, com José Serra, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o ex-presidente Fernando Henrique. Então, do ponto de vista nacional, o partido está muito bem representado. Agora, precisa se aproximar mais das bases municipais, né? Quer dizer, das bases municipais que não são dele. É como o Sérgio Guerra. Sérgio Guerra era um ponto de equilíbrio entre todas as correntes que compunham, compõem ainda o PSDB de Pernambuco. E não era próximo somente das bases dele, né? Dos prefeitos que votavam nele. Ele tinha aproximação com todos e por isso mesmo era o ponto de convergência dessas correntes, porque o PSDB de Pernambuco, Ney, mesmo sob o comando de Sérgio Guerra, estava dividido em três correntes, continua ainda. Tinha uma corrente que era assim declaradamente a favor do governo, e aí dessa corrente fazia e faz parte ainda o deputado estadual Claudiano Martins Filho. Tinha uma corrente declaradamente de oposição ao governo, e aí ela é formada por três deputados estaduais, o Daniel Coelho, a Terezinha Nunes e o Betinho Gomes, e uma corrente independente, que é o caso aí, por exemplo, do prefeito aí de Santa Cruz, Edson Vieira, do prefeito de Ipujuca, Carlos Santana, do deputado estadual Antônio Moraes. Essas pessoas sempre tiveram uma posição light, vamos dizer assim, em relação ao governo do estado. Então, o Bruno Araújo vai assumir o partido nesta situação. O partido continua dividido, e aí o sucesso ou não da gestão dele vai depender dele próprio, se ele tiver a capacidade política de se equilibrar entre essas três correntes, né, que compõem o partido em Pernambuco, né. Ele já disse, Bruno Araújo, já avisou que vai respeitar o acordo feito por Sérgio Guerra com o governador Eduardo Campos, no sentido de que o PSDB apoia a candidatura do Paulo Câmara ao governo do estado, mas aí também já sabe que não terá no palanque o deputado estadual Daniel Coelho, que já está rouco de dizer aqui em Recife que não fará campanha para nenhum candidato do PSB. Ele fará a campanha dele, naturalmente, para deputado federal, e a do senador Aécio Neves para presidente da República. Nem pedirá votos para Paulo Câmara, nem para o ex-ministro Fernando Bezerra Coelho, que será candidato a senador na chapa da Frente Popular.
Naldo, a gente comentava aqui, agora há pouco, sobre a questão do PT, da formação de chapa de Armando Monteiro, né? E você já me passava agora em off que 5 prefeitos do PT estão aderindo à campanha de Paulo Câmara. Parece que se o PT não tomar uma decisão rápida, a situação vai ficar cada vez mais complicada para Armando Monteiro, não é isso?
Olha, Ney, o PT elegeu apenas 13 prefeitos na última eleição. Então, veja, desses 3, 5 já se declararam publicamente a favor da candidatura do Paulo Câmara. 2 já no dia do lançamento da candidatura, um mês atrás, que foram os prefeitos de Jaqueira, Marivaldo Andrade, e de Orocó, Reginaldo Cavalcante. Domingo, que ontem fez uma semana, foi a vez do prefeito de Abreu e Lima, o único que o PT elegeu aqui na área metropolitana do Recife, o pastor Marcos José, que votou em Raul Henri para deputado federal. Aí Raul foi puxando, e ele terminou de se pronunciar no domingo passado. Aí, ontem, no encontro lá de Surubim, mais 2, o divertente do Lério, Daniel Almeida, e o de Machado, Agimiro Pimentel. Então, já são 5. Agora, também para não dizer que o senador só fez perder até agora, ontem, lá no município de Salgueiro, ele recebeu a adesão do vice-prefeito, que é do PSB, Luiz Carlos Souza, chama com ele Dr. Cacau, e de 2 vereadores do Partido Socialista Brasileiro. Então, para não ficar só no prejuízo, ele também teve recebeu essa adesão dessas três lideranças do PSB no município de Salgueiro, que é um dos municípios mais importantes do sertão pernambucano. E onde ele, Armando, vai ter um palanque forte, porque vão apoiá-lo lá um grupo grande de vereadores, porque a oposição lá também é forte, a oposição que já ia ficar com, já estava com ele, representada pelo desembargador aposentado Francisco Sampaio, conhecido lá como Doutor Chico, foi candidato a prefeito e perdeu a eleição, mas é uma figura lá muito influente, muito respeitada, e também o ex-vereador e advogado Alvinho Patriota, que é irmão do deputado federal Gonzaga Patriota. Todas essas pessoas estiveram ontem lá no ato que o senador Armando Monteiro promoveu naquela cidade, e portanto ele conseguiu montar um palanque forte lá naquele município, né?
Naldo, uma dúvida também em relação ao PT. O PT não vai determinar fidelidade desses prefeitos, não? Vai deixar assim, solto mesmo?
Não, vai não. O PT não convive com dissidentes, não. A presidente Tereza Leitão, inclusive, quando esses dois primeiros, o de Orocó e o de Jaqueira, compareceram ao ato de lançamento do Paulo Câmara, a presidente Tereza Leitão disse que ia mandá-los para o Conselho de Ética, ia estar um procedimento interno, ia mandá-los para o Conselho de Ética. Então eles certamente serão notificados, né, para apresentar suas justificativas, e na hora que eles disserem que não apoiam o candidato do partido, e o candidato do partido, Ney, vai sair no próximo dia 23, já se prevê que será mesmo o senador Armando Monteiro, numa coligação com João Paulo para o Senado. Então, na hora que o partido disser, olha, a chapa da gente é esta aqui, e esses cinco prefeitos disserem, mas o nosso candidato é o candidato do governador, pode ter certeza que serão, se não pedirem para sair, deverão ser expulsos do partido, porque é assim que o PT procede.
Tá certo, Inaldo, muito obrigado pelas suas informações, até amanhã.
Até, Ney, bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
8:33, ouvimos o jornalista Inaldo Sampaio participando conosco, direto do Recife. Olha, tá no blog do G1, após derrota do governo, 77 deputados federais devem deixar o blocão. Isso é muito importante, porque lá na Câmara dos Deputados a coisa acontece em bloco mesmo, né? Tem um painel lá, tem a sessão, tá tendo a votação. Aí tem a recomendação do governo. É para votar sim ou não, né? E assim sucessivamente, a recomendação dos blocos e dos partidos. É uma situação crítica para a presidente Dilma Rousseff, né? Periclitante.
Poxa, palavra de segunda-feira, viu? Imagina como é que vai terminar a semana, né?
Eu ensaiei a semana todinha para poder falar essa palavra. Vou ensinar ela a alguns políticos aqui de Santa Cruz, que eles ficaram repetindo também.
O problema é como vão pronunciar numa tribuna de câmara, né? Pode sair meio errado. Vai dar. Tem uns que podem complicar a situação,
mas
né?
Mas você tá perguntando se é palavrão.
Mas vamos lá, né? Eu acho que começa a melhorar para a presidente Dilma, né? Nesse PP já anunciou que vai sair dos dissidentes, né? Que de fato o blocão começou em uma situação e encaminhou para outra. Para você ter uma ideia, a Marina Silva é a favor, né, da questão do marco civil da internet, né? Mas, e mesmo assim, o governador Eduardo Campos, com o PSB, né, aliado a Marina Silva, que também está no PSB, abordou, né, depois de ter uma conversa com Marina Silva, abordou que o PSB vai votar contra, só porque é um projeto da presidente da República, Dilma Rousseff, né, do Palácio do Planalto. É para ver como está a situação. Estão votando contra o que a presidente diz, independente se é bom ou não para a população. Independente se é bom ou não, né? E aí começa já a haver alguns dissidentes desse blocão, a exemplo do PP. O PTB também já comunicou à presidente Dilma que vai sair desse blocão. O PROS, né, óbvio, que segue o PP, também vai sair desse blocão. E começa já a ter, de 264, se eu não estou enganado, que vinha votando contra, já tem 77 a menos, né? Já diminui, e muito. E aí, como eu estava dizendo, né, a questão das emancipações é mesmo, né, que a gente abordava aqui, né, até onde iria ser esticado essa corda, né, e a gente começa a observar que esse blocão, acho que no rojão que vai, com os anúncios já de Dilma de alguns ministérios, ele não vai durar mais, não chega mais a 15 dias não, acho que semana que vem a coisa já vai estar calma, já vai estar resolvida, até porque até semana que vem são a questões de sair ou entrar de ministério e assim por diante, né? É a necessidade. Eu acho que a Dilma resolve essa situação nesses próximos 15 dias, eu acho que ela resolve, porque é quando ela tem anunciado o fim da reforma ministerial.
Mas será que resolve mesmo? 8h37, deixa eu mandar um abraço aqui. O Bilu está perguntando aqui, Pericle o quê?
Ele perguntou a mim também aqui.
Abraço para o Lucas, Hugo, Eloá, pessoal lá do marketing, da Rota do Marketing, está ouvindo a gente. Lucas, Hugo, Eloá, Everton, Bilu, enfim, toda a equipe que acompanha a gente todos os dias. Deixa eu trazer a matéria do G1, né, sobre essa saída de bloco dos 77 deputados. Daqui a pouco, após o intervalo, nós vamos ter, provavelmente, uma entrevista com o deputado estadual Diogo Moraes. Vamos ouvir a matéria.
G1. Após derrotas do governo, 77 deputados deixam blocão. Depois de uma semana de derrotas para o governo na Câmara dos Deputados, o número de parlamentares que optou por sair do chamado blocão, grupo da base aliada, insatisfeito com o Palácio do Planalto, chega a aproximadamente 77. Este é o total de integrantes das bancadas do PP, PROS e PDT, siglas que anunciaram a saída do blocão nos últimos dias. Inicialmente, o grupo de insatisfeitos com o Executivo Federal, liderados pelo PMDB, era formado por cerca de 240 deputados, aglutinados em 7 partidos da base, mais o oposicionista Solidariedade. O líder do PP na Câmara, deputado Eduardo da Fonte de Pernambuco, disse ao G1 que o partido decidiu abandonar o bloco após perceber as ações de enfrentamento que estão sendo tomadas. O blocão foi proposto para a gente discutir a relação com o governo. E agora, nesta semana, o blocão mudou o propósito de discutir para passar a enfrentar o governo. Por isso que a gente desembarcou e decidiu não fazer mais parte, disse o parlamentar.
Vamos agora para a entrevista.
Entrevista.
Na linha, o deputado estadual Diogo Moraes. Deputado, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia a todos os ouvintes do Rádio Debate. Grande satisfação que a gente participe mais uma vez do programa.
Ontem, todo o PSB no estado, a cúpula do PSB esteve reunida lá em Surubim, inclusive a presença do governador Eduardo Campos. Não é isso, deputado?
Exatamente. Tivemos a terceira etapa da Agenda 40, agora desta feita para o Agreste Setentrional do Pernambuco, reunindo todas as lideranças do PSB e de partidos aliados que faz a ampla frente popular de Pernambuco para colher sugestões para o programa de governo do nosso futuro governador Paulo Câmara e nosso senador Fernando Bezerra Coelho, com a presença do nosso presidente nacional e futuro presidente da República, Eduardo Campos, onde a gente pôde debater as situações que o nosso Agreste precisa. E, na verdade, foi um grande ato político de lideranças de mais diversos partidos, inclusive lideranças do Partido dos Trabalhadores aderindo à candidatura de Paulo Câmara, como o caso do prefeito Daniel, de Vertentes do Lério. E foi, sem dúvida nenhuma, um ato de demonstração que essa chapa nossa, a chapa do PSB, será certamente vitoriosa no pleito desse ano.
Como é que esse evento, deputado, Agenda 40, deve passar ainda por outras regiões, outros municípios? Há possibilidade de algo parecido aqui para Santa Cruz?
Olha, a Agenda 40 vai passar por todas as micro-regiões do estado. Santa Cruz não ficará de fora, mas nós iremos fazer algo diferenciado em Santa Cruz, né, que não só a Agenda 40. A Agenda 40 é uma agenda partidária, né, uma agenda administrativa. Caso nós vamos trazer para Santa Cruz o secretário Paulo, o Fernando, com o Raul Henrique, com o governador Eduardo Campos, para termos uma agenda política, mas também uma agenda administrativa do governo do estado, né, já na despedida aí do nosso governador Eduardo Campos, como a ordem de serviço e o começo das obras já de duplicação da PS 160, que essa já é uma com certeza, do governo, né, mais um anúncio aí, de uma ação impactante para nosso polo de confecções, que o governador irá anunciar na sua visita a Santa Cruz de Capibaribe. Então, para Santa Cruz e nossa região, obviamente, o polo de confecções, nós teremos essa agenda política, mas também teremos uma agenda administrativa para inaugurações, a ordem de serviço e anúncio de uma ação que certamente causará impacto no polo de confecções.
Essa ação é a duplicação da PE-160 ou algo novo?
Não, algo novo. A duplicação a gente já anunciou há muito tempo, já teve licitação, está licitada, né, só está terminando o tempo aí do período de recursos, né, que é o período legal. Eu creio que no máximo dia 20, nós já estaremos com ela totalmente livre para o governador, assim que desejar, dar ordem de serviço e começar as obras. Outro anúncio é um anúncio que certamente irá mexer com a estrutura do polo de confecções, como um todo, que a gente já vem trabalhando há muitos anos, e aí a gente, graças a Deus e graças ao governador Eduardo, nós conseguimos e nós vamos deixar para ele fazer esse anúncio.
Esse anúncio deve acontecer em quanto tempo, deputado?
Até ele sair do governo, até 4 de abril. Na verdade, a gente está finalizando, fechando a estrutura como um todo, mas até a visita dele, da ordem de serviço, ele já vai fazer esse anúncio ao polo de confecções.
Deputado, a gente falou sobre a duplicação da PE-160. Essa restauração que precisa agora, tapa buracos, vai ser feita independente da obra, né? Deve-se tentar algo emergencial nesse sentido.
Olha, como eu tinha dito na outra entrevista, e às vezes as pessoas não entendem ou não querem entender, ou às vezes faz questão de não entender, na verdade, quando eu falei que havia um contrato, que não haveria insumos no contrato atual, né, da empresa que faz o restauro, nós decidimos e optamos para não fazer mais um tapa-buraco, porque aí a gente tudo é paliativo. Na verdade, na ordem de serviço agora, até o final do mês, nós já poderemos utilizar, dentro do contrato da duplicação, algo que já não tapa-buraco, algo que seja uma coisa mais organizada, entendeu? Porque toda vez a gente sabe que está vindo período de chuva, se Deus quiser vai chover. Então, as pessoas que não entendem, quando você tapa o buraco, do lado do asfalto onde você fica uma fissura. E toda vez que chove, passa, os caminhões pesados que passam, vai abrir novamente. Isso a gente não pode fugir da realidade. Então, o que é que nós optamos, e acho que foi a decisão mais acertada. Nós iremos fazer uma restauração, como se você não tapava o buraco, você passava uma camada de asfalto por cima, já dentro do projeto da duplicação. Então, o secretário de Infraestrutura, João Bosco, o presidente do DR e até mesmo a direção do DR local, essa PE-160, lá em 2007, ela estava dimensionada para uma carga de aproximadamente 6 a 8 mil veículos, e hoje passa mais de 15 mil, então mais que o dobro. Obviamente, o piso, a base, a subbase, ela não vai aguentar de toda forma. Então, nós iremos fazer essa restauração enquanto a duplicação vai ser construída. Então vai ser uma coisa que vai ficar que definitivo, em vez de a gente ficar tapando buraco direto e ficar essa polêmica, né, e ficar esse mal-estar com os usuários da PE-160. Então nós optamos por isso. Vai durar aí mais ali 15 a 20 dias, mas vai ser uma coisa que vai ficar melhor para o usuário, vai ficar uma coisa mais confortável, uma situação definitiva. Então, uma coisa que a gente não vai somente fazer algo paliativo. Vamos fazer algo definitivo quando passar a duplicação. Obviamente, vai vir com asfalto quente e a estrutura de uma duplicação bem feita, que vai ser de pão de açúcar ao modo certo. Então, a gente fez essa opção. Né? Eu transito, como você transita, como todos os ouvintes estão aí me escutando, transitam pela PE-160 e nós não gostamos. Na verdade, é essa. Não gostamos. Mas a nossa responsabilidade é fazer algo que também a população não reclame. A gente tapa o buraco e daqui a 15, 20 dias aí abre de novo e é aquela confusão que nós não queremos. Queremos resolver a situação, e nós vamos resolver a situação já dentro do projeto da duplicação.
Deputado, mas aquele período de adequação da obra, de pesquisa, enfim, indenização, ele já foi feito? As máquinas vão poder ir, assim, em pouco tempo, a partir do lançamento da ordem de serviço?
Olha, a obra é uma obra que ela vai durar aí um ano e meio a dois anos. É um período que, aonde for para indenizar, o processo vai levando, enquanto aonde não haverá indenizações, bem como o traçado atual, ainda será feito. Então isso vai ser um processo com sincronia. Então isso aí a gente tem certeza que a empresa e o governo têm expertise nisso, já haja vista tantas e tantas obras ao longo do estado que precisou de indenizações e fazer a obra, foi feita num período destinado. Então a gente não tem dúvida nenhuma que também a PE-160 será uma obra que será feita com o máximo de excelência para que a gente possa ter isso o mais rápido possível. O governador, novamente ontem na Agenda 40, falou sobre a duplicação da PE-160 com dinheiro azul e branco dentro do governo do estado. Nós não precisamos do dinheiro do governo federal, que é uma PE, então a gente tem certeza que essa obra ela irá sair em tempo e bom tempo, né, para nosso povo.
Deputado, só uma dúvida em relação ao projeto. Na curva do Serrote, por exemplo, será feita implosão na área ou vai desviar ali por trás da Palestina?
Não. Ela vai passar pelo projeto atual, ela passa pela volta do Serrote. Ela não pode passar pelo outro lado, perto do rio. Ela passa pelo outro lado. Mas essas dúvidas nós iremos, assim que a empresa vencedora for anunciada, nós iremos fazer audiência pública em Santa Cruz, justamente para tirar todas as dúvidas da população, tirar todo qualquer porventura, alguma sugestão que a população também quiser fazer em tempo, a gente vai colher isso aí. Então nós iremos fazer essa audiência pública na medida que a empresa for anunciada, para a gente tirar justamente essas dúvidas.
Tá certo. Deputado, para a gente aproveitar um pouco sua participação sobre as questões políticas, houve a perca do deputado federal Sérgio Guerra e aqui na cidade o grupo caminha para um novo nome, né? Inclusive haverá a conversa já do governador com o Edson Vieira para ver as questões em torno do nome de Alessandra Vieira. Seria possível isso? Inclusive escrevi, tomei a liberdade também, na minha opinião, escrever um editorial dizendo que o seu nome talvez fosse até mais forte estadualmente falando, com musculatura política para ocupar essa vaga, né? Mas como é que estão essas articulações dentro do grupo para a esfera federal?
Olha, nós vamos conversar com o governador e o prefeito Edson, talvez hoje ou no máximo até quarta-feira. Nós iremos conversar com o governador, tivemos ontem com ele, né? Tivemos com o secretário Paulo Câmara na última terça-feira e falamos com o governador também. Obviamente a perca de Sérgio para a gente foi algo que nós não esperávamos, algo que não estava no nosso script, e obviamente deixou a gente meio atordoado politicamente falando, porque Sérgio, além de ser nosso deputado federal, era um grande conselheiro, uma pessoa que tem inteligência fora do comum e ajudava muito. Mas na verdade nós deparamos com a situação e pode sim ser o nome de Alessandra, um nome leve, um nome que possa agregar a frente popular, um nome competitivo, um nome que é algo que a gente está pregando. O PSB prega a renovação política, a abertura de novos nomes, que o partido dê oportunidade a novas lideranças e não fique sendo aquela mesma eu e você, você e eu. Então o Partido do Socialista Brasileiro prova com Paulo Câmara que a gente abre a possibilidade das lideranças também demonstrar seus valores, e não foge isso a Alessandra Vieira de forma nenhuma. Não tem nome forte ou mais forte estadualmente falando. Há sim uma liderança que possa agregar outras lideranças para poder apoiar. Nós não descartamos o nome de Alessandra, porém nós temos que ter muita cautela para quando a Alessandra, ou se a Alessandra for candidata, ela ser uma candidata que vai competir de igual para igual com os outros candidatos, para eleger e eleger bem para a Câmara Federal, isso logicamente com o apoio do governador Eduardo, né? Mas também tem a possibilidade de outros nomes. Então isso nós vamos construir essa semana, e nós logicamente nós iremos trazer para Santa Cruz o que há de melhor, o melhor para Santa Cruz, o melhor para a nossa região, aquilo que o governador tem entendimento, que seja conectado com o nosso Paulo Câmara, que tenha inserção dentro do partido. Então isso vai ser tudo levado em conta, e a Alessandra sim está dentro desse leque de nomes que pode vir a ser candidata a deputada federal, obviamente apoiada por diversas lideranças, e obviamente sob a bênção do nosso líder maior e futuro presidente da República, Eduardo Campos.
Deputado, existe a possibilidade de uma articulação em torno do nome de Tadeu Alencar?
Olha, pode. A gente tem alguns nomes que possa, que tem alguma história que comprovou, que levou algo para Santa Cruz, que trabalhou para Santa Cruz, e Tadeu também não foge disso. Tadeu é um nome forte do governo, foi todo ele que fez a articulação, por exemplo, para o calçadão, para a escola técnica, quem articulou o FEM, enfim, ele é um nome que nos ajudou na campanha, esteve presente em Santa Cruz de Caparibe, representando o governador Eduardo Campos, enfim, é um nome que pode também. Na verdade, nós vamos decidir isso de forma bem tranquila, bem calma, sem muita agonia, sem muita pressa, porque nós temos, na verdade, um conjunto de lideranças que tem que ser ouvido também, né? E a gente não vai tomar decisão de cima para baixo. Nós vamos conversar com o governador, nós não conversamos ainda diretamente do que iremos fazer, as decisões que iremos tomar, mas, sobretudo, a gente vai levar o nome de Santa Cruz à frente. Nós não vamos tratar Santa Cruz como alguns políticos tratam, como um balcão de negócio, de forma nenhuma. Nós iremos tratar Santa Cruz como ela merece, uma Santa Cruz para ser respeitada, e de toda forma nós estamos direcionados e organizados a fazer isso por Santa Cruz de Capibaribe. Então nós estamos bem tranquilos, nós vamos tomar a decisão, e o governador, que tem um carinho especial, um carinho forte com o Polo de Confecções, eu tenho certeza que a decisão será sábia, como ele é sábio, e nós vamos tratar isso de uma forma muito serena, muito tranquila, para o bem do povo.
O seu nome, o nome do deputado Diogo Moraes, vai ser colocado também em discussão? Dá tempo para uma mudança de projeto político?
Olha, não está nos meus planos. Eu sempre disse isso, que eu tenho, inclusive, eu tenho uma missão partidária a cumprir, e essa missão partidária passa pela Assembleia Legislativa. Eu tenho um mandato hoje como vice-líder do governo. Eduardo, tenho o maior prazer e a maior honra de exercer essa função, que para poucos políticos, né, na verdade, você ser vice-líder do governo mais bem avaliado do país é uma honraria e um orgulho muito forte para o meu mandato. Isso, a gente faz esse trabalho, trabalhamos intensamente, né, fazemos esse mandato reconhecido em todo o estado de Pernambuco, mas a gente precisa ainda ter algumas situações que ainda precisa continuar desenvolvendo. Isso passa pela Assembleia. Meu nome é, sem dúvida nenhuma, para deputado estadual. Eu tenho já minhas bases totalmente definidas com minhas parcerias em outros municípios, né? Inclusive chegando outros municípios agora. Então meu nome é colocado e é visto pelo governador como um nome para ele e para o partido, um nome que precisa ainda estar na esfera estadual para ajudar Paulo Câmara.
O deputado federal sempre o deputado federal da Fonte sempre tenta lançar Dimas Dantas. Esse assunto, vez por outra, vem à tona, né? O senhor teve alguma conversa recente com o Dimas sobre essa questão estadual?
Teve, tá tranquilo. Eu e Dimas, a gente tem, não é uma relação política, é uma relação de amizade desde a minha época de vereador. Eu e Dimas, nós temos uma relação tranquila. Ele, todas as vezes, ele me fala que não é candidato, que me apoia, mas sobretudo ele fala que teve esse convite do deputado Eduardo da Fonte, e logicamente nós temos que respeitar o convite do deputado, mas há um grupo que está unido, que a gente lutou muito. O Dimas hoje é nosso vice-prefeito, teve o meu apoio incondicional quando foi indicado, que era nossa indicação, e logicamente nós, pela união, pelo bem do grupo, abrimos mão da indicação de cima para baixo, escutando o grupo, e entendemos que Dimas está sendo o nome certo para ocupar a vice-prefeitura, e também hoje, como secretário de Educação, a gente tem um trabalho a fazer, a gente tem que colocar Santa Cruz em primeiro lugar, e esse trabalho, esse time que está formado, ele não pode ser desfeito por vaidades ou algum tipo de sentimento que seja o eu, não. Nós, Dimas e Edson, a gente tem conversado, a gente tem tido uma relação muito boa, e a gente entende. E às vezes as pessoas fazem uma interpretação diferente daquilo que Dimas fala. E aí, quem conhece Dimas, como eu conheço e tenho amizade com ele, a gente sabe do como ele está falando. Então, às vezes as pessoas fazem essa distorção querendo fazer a intriga, mas a gente não tem esse problema. Dimas tem uma missão muito... Ele mesmo falou que tem uma missão muito forte, que é cuidar da educação de Santa Cruz Capibaribe, que a gente está preparando Santa Cruz para um futuro melhor. É tudo que a gente quer. Então, a gente tem essa relação aí de tranquilidade, e não tem nenhum tipo de problema. Haja vista, ele já disse tudo diversas vezes, né, que não tem intenção de ser candidato, que me apoia, que quer a união do grupo, e por aí vai. E a gente tem essa relação, o prefeito está tranquilo também. Então, isso é mais parte da distorção dos nossos adversários, que querem, logicamente, ver uma intriga para poder eles encontrar uma brecha para poder respirar. E aí não vai encontrar, porque a brecha que nós vamos dar é a brecha do trabalho, do respeito ao povo de Santa Cruz, né? Enfim, trazendo as obras necessárias, estruturadoras, fazendo tudo que aquilo que a população quer e deseja, e nos confiou isso. Nós não vamos perder tempo com rame-rame, com intriga, com discussão com aqueles que já não merecem tanto a atenção nossa, porque tiveram o tempo de fazer e não fizeram. Então nós temos essa responsabilidade de não perder tempo com intrigas, e sim ganhar tempo com o trabalho, ganhar tempo com esse governo exitoso de Eduardo, com o futuro governador Paulo Câmara, para a gente dar a Santa Cruz aquilo que Santa Cruz nos deu. Então nós só estamos devolvendo o que Santa Cruz nos deu. Nós vamos fazer, querendo os nossos adversários ou não, mas nós vamos fazer uma Santa Cruz boa de se trabalhar, mas muito melhor de se viver.
Deputado, muito obrigado pela sua participação. Para a gente encerrar, só ainda nessa questão eleitoral do próximo ano, sobre o nome Paulo Câmara, né? O senhor sabe, acho que o senhor já percebeu, que os seus adversários políticos, e eu citaria aqui, por exemplo, o vereador Ernesto, o vereador Carlinhos, já Augusto não tem muito falado sobre isso, mas esses dois vereadores, principalmente, têm colocado o Paulo Câmara como sendo um responsável pela fiscalização aqui na cidade. Como é que o senhor vai, evidentemente, estando à frente da campanha de Paulo Câmara a partir de junho nessa região, combater esse tipo de argumento que estão sendo colocado pelos seus adversários?
Olha, esses dois falam porque nunca tiveram empresa na vida, né? Nunca trabalharam, na verdade. Quem tem empresa, sabe o que eu estou falando, quem tem suas empresas, e aí eu pergunto, e é muito fácil, se querem que volte aos 12% em vez dos 4% que ele concedeu ao polo de confecções, um regime de tributação diferenciada. Ao longo do estado, você paga 12% de imposto. Aqui na região nossa, depois que Paulo Câmara e Eduardo Campos estiveram debruçados, né, na verdade, paga 4%. O Sindifisco fez aquela operação através do Ministério Público. Na mesma hora, quem se recorda, ele entrou no rádio, Paulo Câmara entrou às 1h30 da tarde, né, nós temos gravado isso, ele retirou a fiscalização e até hoje não voltou à moda feita. Né? Nós estamos trabalhando ainda sobre isso, né, para achar uma saída que beneficie o pequeno. Na verdade, eu diria que ele é o tirador de imposto, porque quem reduz de 12 a 4, ele não é o cobrador, ele é o tirador. Mas isso nós vamos debater. É porque eles nunca tiveram empresa, nunca tiveram isso, então falam sem propriedade. Mas se você falar com alguém que tem empresa, que trabalha, que sabe o que eu estou falando, na verdade nós iremos mostrar isso durante uma campanha. E nós não temos nenhum medo de uma crítica deles, porque nós temos contra números, não tem argumento. Entendeu? Nós passamos de 3 para mais de 10 mil empresas formalizadas, aumentamos a arrecadação, distribuímos a repartilha do ICMS ao próprio município, entendeu? Então, à medida que você paga o seu imposto, você está retornando para a Santa Cruz Capibaribe, a partir do ICMS nova, já foi feita pelo governador Eduardo. Esse regime tributário é um regime que também, né, eles apoiam a presidenta Dilma, ela podia também baixar os impostos federais. Então esse negócio de imposto não cola, porque nós diminuímos. E quem tem empresa e sabe o que eu estou falando, certamente sentiu que é pagar 12 e sentiu que é pagar 4. Nós tínhamos uma verdadeira venda de notas fiscais falsas em Santa Cruz Caparibe, os famosos laranjas, nas esquinas, vendendo notas, isso praticamente acabou. Né? Então, isso também causou um bem social. Né? O bem social. Então, esse discurso não vai colar, não. Esse discurso não cola. Porque a gente tem esses argumentos. Mas nós vamos utilizar na hora certa. Na hora em que eles vão estar desesperados, porque o candidato a governador deles não vai crescer, não tem base, não tem apoio importante, não tem apoio partidário, ele tem no máximo dois partidos apoiando, nós temos 17. Então isso é o começo do desespero. E algo de desesperado é complicado. Então a gente tem que ter tranquilidade e saber que o desespero dele não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então esse negócio de para Paulo Câmara ser cobrador de imposto, nós vamos tirar isso bem rápido, porque não é verdade. Então, se viesse de um empresário, de alguém que tem empresa, que trabalhe, né, pague seus impostos, né, a gente um depoimento desse, né, a gente faria, na verdade, algo que a gente pudesse até parar para refletir. Mas vem de algo de pessoas que, na verdade, nunca tiveram empresa formal, então a gente não vamos levar isso muito em consideração, não.
Tá certo, então, deputado Diogo, muito obrigado pela sua participação, né? E, enfim, vamos ficar no aguardo da definição do cenário político e de todos esses anúncios para os próximos dias. Esse mês agora, de março, é muito importante, porque é quando tudo isso realmente deve acontecer.
Olha, eu agradeço mais uma vez o espaço, né? Obviamente, o mês de março será bem corrido, né? O governador está aí, né, já em duas pesquisas, tanto em São Paulo como no Paraná. Foi anunciado ontem que ele já ultrapassou o senador Aécio Neves. Então nós estamos bem confiantes. Março será um mês bem movimentado para nós do PSB, para nós do governo Eduardo, na certeza que quando ele sair ele já vai desempenhar outro papel. Então nós iremos esperar com muita ansiedade, com muita alegria também, que ele volta a Santa Cruz na sua despedida como governador, inaugurando obras, como ele vai inaugurar, por exemplo, a escola técnica, né, dar ordem de serviço e começar as obras de duplicação, e trazer o último anúncio, que é o anúncio que com certeza Santa Cruz e o Polo de Confecções vai celebrar muito, porque irá ser de extrema importância para o desenvolvimento segurar, na verdade, esse polo extremamente importante para Pernambuco. Então é isso que a gente espera, o mês de março muito corrido, né? Quero agradecer a você a atenção de todos os ouvintes, que a gente possa seguir, né, com serenidade, tranquilidade, trabalhando sem gastar muito tempo com essas intrigas que não leva ninguém a lugar nenhum. Então a gente está bem focado no nosso trabalho, prefeito Edson também, né, nosso vice-prefeito Dimas, todo o nosso grupo de vereadores, nós estamos focados no trabalho. E é isso que a gente faz. Um ano e dois meses, ainda não mostramos nem 10% do que a gente quer para Santa Cruz de Caparibe. Um forte abraço, muito obrigado, que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da Polo FM.
9:12, esse é o deputado Diogo Moraes participando conosco, né? E fica aí a curiosidade desse anúncio que será feito pelo governo do estado. Eu estou na linha, antes da gente encerrar o programa, com o meu companheiro Alberes Xavier. Alberes, bom dia.
Bom dia, Ney, e bom dia a todos os ouvintes do seu programa.
Você deve estar indo a Brasília já essa semana, recomeça aí a luta pela derrubada do veto na lei de emancipações, né?
É verdade, Ney. Nesse momento estamos chegando aqui no Recife, daqui a pouquinho a gente estará embarcando. Várias delegações de todo o estado de Pernambuco e do Brasil deverão já estar chegando a Brasília na tarde e noite deste dia, quando amanhã está confirmado na pauta dos eventos que estará sendo apreciado pelo Congresso Nacional. E entre esses 12 está o veto 47, que não teve condições de ser apreciado no último dia 18 de fevereiro, uma vez que foi obstruído pela Câmara dos Deputados, pois o quórum dos né, que faz parte da Comissão de Emancipação da Câmara de Vereadores de Itaquaritinga do Norte.
Tá certo, a gente vai ficar inclusive aguardando, viu, Alberto, durante a semana, as suas informações lá de Brasília. Você que vai estar acompanhando de perto todas essas movimentações. Ontem você esteve lá em Surubim, foi isso? Acompanhando inclusive, junto com a participação do governador Eduardo Campos na Agenda 40.
É verdade, foi realizado a Agenda 40 em Surubim, muito bem prestigiada pelos prefeitos da região do Agreste Setentrional de Pernambuco. A gente poderia destacar a questão da possível pré-candidatura da Alessandra Vieira. Ontem eu conversei com o governador Eduardo Campos sobre esta possibilidade, ele nos confidenciou e depois confirmou o prefeito Edson Vieira, que quarta-feira agora estará convidando o prefeito Edson Vieira para uma reunião e estará conversando com ele sobre essa possibilidade. O que a gente pode observar e sentir do prefeito Edson Vieira é que se o PSD e o Palácio Campo das Tristezas da condição, a Alessandra Vieira será sim pré-candidata a deputada federal. Caso isso não ocorra, há a possibilidade do prefeito Edson Vieira apoiar o chefe da Casa Civil, Tadeu Alencar, onde especula que ele poderá ser possivelmente deputado, candidato a deputado federal. Ontem o prefeito Edson Vieira não me confirmou essa informação. Diz que ainda estava trabalhando com a esposa da Alessandra Vieira, mas atendido que ele poderá fechar a questão com o Tadeu Alencar, caso não se confirmou com a realidade o nome de Alessandra Vieira para a candidatura a deputada federal, né?
Tá certo então, Alberes, muito obrigado pelas suas informações, vamos ficar aguardando, né, os seus contatos durante a semana com as movimentações lá em Brasília e aí configura-se aí essa possibilidade do Tadeu Alencar que a gente já estava discutindo aqui e isso, vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã. Alberes, muito obrigado, viu? Um grande abraço.
Um abraço, né? A expectativa nossa é que o veto seja mantido, uma vez que no último dia 11 a presidenta Dilma fez reunião com vários líderes, não é? De vários partidos, tanto na Câmara como no Senado, mas que será protocolado amanhã no Senado e possivelmente já será aprovado amanhã durante o dia esta alternativa. O movimento do Nordeste não vai aceitar essa proposta alternativa, porque entende que esta proposta alternativa que será apreciada, votada e aprovada possivelmente, vai aí, não é, trazer mais uma flexibilidade para a região norte e centro-oeste do nosso país. Então a gente vamos chegar em Brasília na tardinha de hoje, a gente vamos ter mais informação e no dia de amanhã a gente entra ao vivo, vai para o seu programa trazer informações em primeira mão. Um abraço e até amanhã.
Um abraço a esse companheiro Alberes Xavier, que vai estar acompanhando as movimentações lá em Brasília durante a semana. Semana que vai ser muito movimentada, não é isso, Romenick?
A expectativa vai ser grande, né? Principalmente na questão dos vetos presidenciais, né? Se serão mantidos ou se serão derrubados, e as conjunturas locais em torno do nome da Alessandra Vieira e o elemento novo que é o do Tadeu Alencar, onde nos bastidores do Palácio do Campo das Princesas se aborda que as bases de Sérgio Guerra estariam sendo articuladas para o nome de Tadeu Alencar. Como Santa Cruz era uma base de Sérgio Guerra, existe também essa possibilidade do prefeito Edson Vieira estar apoiando para deputado federal o Tadeu Alencar, já que o nome de Alessandra Vieira não teria essa viabilidade de conseguir ser eleita para deputada federal. Mas isso estaremos discutindo durante toda a semana, né?
9:17, a você que esteve nos acompanhando, o nosso muito obrigado, estaremos de volta amanhã. Um grande abraço a todos.
Rádio Debate, Polo FM.